Atlântica. O que acontece é assunto.
Estamos de volta com a temática aqui pela tua Rádio Cacique de Lagoa Vermelha. Estamos no dia 24 de janeiro de 2022. Céu com sol, né? O céu claro aqui na região, poucas nuvens. E a temperatura é de 27 graus nesta manhã. As temperaturas que eram tradicionais aí de 27, 28, 29 graus à tarde estão acontecendo já nas primeiras horas da manhã, nessa super onda de calor que toma conta do Rio Grande do Sul já há mais de 10 dias. Agora estamos com 27 graus. Evidentemente que daqui a pouco já a capacidade também de energia elétrica aí já começa a ser comprometida, né, nas cidades mesmo, em função do tanto de consumo. E até pela manhã nós brincávamos aqui que muitos que têm o ar-condicionado, agora quando chegar a conta no fim do mês, vão ter que vender o ar-condicionado para pagar a conta, porque, olha, né, dia e noite praticamente, ou quase a noite toda aí com o ar ligado, vai vir um anúncio, um recadinho bem complicado também no final do mês agora, certamente. Mas, enfim, o que não era muito comum aqui na nossa região. Vamos em frente, nós vamos falar agora das obras da recuperação e da estrutura do Colégio Estadual. Aqui em Lagoa Vermelha estão conosco o Braulio Guedes, que é ex-vereador, também pai de aluno lá do Colégio Estadual, e também o vice-diretor, o professor José Luiz Costa, para a gente falar um pouco mais sobre essa retomada das obras. No dia 26 de novembro, portanto ainda no ano passado, os professores, os membros da diretoria, os alunos, os pais e os voluntários da comunidade se uniram para vender pastéis. Olha, foram 1.900 pastéis vendidos, foram arrecadados aí R$12.000 para essas obras. E a gente vai atualizar agora, porque elas estão para iniciar, iniciando já nesse momento. Braulio, prazer estar aqui conosco no programa, seja bem-vindo, muito bom dia.
Bom dia, Duir, seja bem-vindo, você também, né? É um prazer estar falando contigo pela primeira vez, né? Uma saudação também ao professor José Luiz Costa, né? Que é o nosso vice-diretor da escola, em função que a nossa diretora, Lisandra, né, está de férias. E nós, representando o CPM, como presidente do CPM da escola e comunidade escolar, Grêmio Estudantil, a gente, como tu falou, fizemos essa promoção no passado. Mas as obras que iniciaram esse ano é uma obra que ela já está, devido a ter dado problema no telhado da escola, né? O ano passado, no mês de março, mais ou menos, onde nós estamos aguardando a liberação de uma verba, né, na casa de quase R$170.000, R$166.000, mais exato, para fazer esse serviço. Né? E agora foi liberado, né, já veio a empresa, assinou a ordem de serviço no dia 13 de dezembro, a empresa DA Empreendimentos de Sertão, onde assinou a ordem de serviço no mês de dezembro, dia 13, já fez alguns ajustes que precisava, compra de material, e agora, semana passada, iniciou definitivamente a obra.
Certo. Tem previsão de quanto tempo vai para concluir?
O contrato ele é de 4 meses, né? Então, vamos dizer assim que um mês já passou, né? Por mais que teve esse tempo aí de final de ano e tal, após a assinatura da ordem de serviço, né, que era o dia 13 de dezembro, tem 5 dias a empresa tem legalmente para iniciar as obras. Então, começou a contar, vamos supor, a partir do dia 18 de dezembro. E então já estamos com um mês para finalizar. Mas o nosso maior objetivo, juntamente com a direção da escola, pais, alunos, professores, é que agora, no início do ano letivo, nós tenhamos aí o telhado já pronto para fazer, para iniciar, visto que o segundo andar da escola está totalmente interditado. Né? Ele não teve aula no segundo piso da escola durante todo esse ano. Então, os alunos se revezavam. Né? A comunidade já tem conhecimento disso, algumas turmas se revezavam. Uns em uma semana, outros na outra. Né? Algumas escolas fecharam por causa da pandemia. Nós, além da pandemia, tivemos esse ano todo, né, essa dificuldade aí com os alunos, né, por causa que não tinha sala de aula para todo mundo.
Foi quando mesmo o episódio que aconteceu?
Em março do ano passado, num temporal que teve.
Bem no início do ano letivo. Isso. Pô, e como é demorado, né? Um ano, praticamente.
Um ano praticamente. A gente ficou lutando aí, juntamente com a direção, né, CPM, buscando informações, buscando projeto através da SEDUC, a CREA aqui de Passo Fundo, depois vai para Porto Alegre na SEDUC, né, a Secretaria de Educação, né, lá de Porto Alegre, em conversa, em contato, em pressão direto, né, com os responsáveis, depois veio para a CROP aqui de Vacaria, né, que é responsável pelas obras, né, A CROC tem os engenheiros que são responsáveis pelas obras. E agora, graças a Deus, aí finalizou e está sendo iniciada essa obra.
Sim. Bom, e as aulas retomam quando, professor Zé?
Primeiramente, bom dia. É um prazer estar falando na Rádio Cacique, falando com você aí. A gente inicia as aulas dia 21 de fevereiro agora, que é para iniciar. E a gente tranquiliza a nossa comunidade escolar que o objetivo é que até a data do início das aulas as obras já estejam prontas, né? Já estejamos com a estrutura totalmente pronta para que não ocorram mais problemas como ocorreram no passado, né? Que foram esses problemas estruturais que aconteceram desde o ano passado, desde março, já que ocorreram vários transtornos lá na escola. A gente teve que fazer um sistema de variação das salas de aula, tivemos que adaptar algumas salas de aula que não eram ocupadas para ser sala de aula, e daí algumas turmas tiveram que fazer rotação. Uma semana vinha algumas turmas, outra semana vinha outras turmas, para a gente conseguir atender todos os alunos, né, que estavam matriculados no ano de 2021. Então agora a gente aguarda que para o dia 21 que esteja toda pronta a obra, né, para que a gente comece aí com a obra correta, com a estrutura certa, para que a gente tenha um bom ano de 2022.
Uhum. Quantas salas praticamente são aproximadamente foram afetadas?
Em torno de 16 salas de aula. É toda a parte superior do prédio, da escola, né? Uhum. São 16 salas de aula. Então, é praticamente 50% do espaço que é oferecido, de salas de aulas que é oferecido para os alunos, né? Então, foi afetado. Então, agora, com essa reformulação, nós vamos ter de novo, de volta, todo esse espaço. Vamos respirar novamente e vamos poder trabalhar como a gente vinha trabalhando anteriormente nos outros anos, antes de termos ter ocasionado esse problema.
Certo. Agora, há poucos dias, deu um temporal de novo. Chegou a afetar, Braulio, alguma coisa lá?
Não, ele sempre quando, apesar, né, infelizmente, a questão da estiagem que nós estamos passando por aqui, né? Mas todas as chuvas que dá aqui na cidade, ele sempre molha lá, molha, desce e vai até no primeiro piso, né? Acaba infiltrando, né? Então, vai danificando cada vez mais, né? Nesse último temporal, graças a Deus, o que tinha para ser destruído já praticamente já estava destruído, então não tinha mais, já tínhamos sido afetados. Mas nós gostaríamos, né, de agradecer a todas as pessoas que colaboraram no Pastelaço, como tu falaste, né, no início. Até, inclusive, a ideia surgiu de uma reunião que a gente teve junto com o Grêmio Estudantil, professores, direção, o CPM, o Conselho Escolar, e a própria rádio estava lá, o Paulo Silva estava lá. Foi até uma sugestão dele, a gente buscando várias alternativas. O professor Zé Luiz trouxe várias sugestões que agora a própria direção vai nesse mandato aí que eles assumiram agora a direção da escola, né, fazerem juntamente com o CPM, e nós fizemos um pastelaço. Então, queria agradecer a todas as pessoas que colaboraram, né, que foi, nós tínhamos um lucro mais preciso de R$12.348. Então, além de quem comprou, quem fez as doações, porque o que aconteceu, Duir? Quando nós fizemos agora, chegou a empresa para realizar a obra, no dia do início da obra, foi constatado que faltou as cumeiras, né? As cumeiras que não tinha no telhado, não estava no projeto. E aí deu aquele aperto ali, como é que nós ia fazer. Daí estava o engenheiro da empresa que ganhou, mais um engenheiro de vacaria, onde foi constatado que eles, não vou dizer que falharam, alguém falhou, claro, mas não estava ali presente esse item, né? Que é fundamental, como é que vai fazer um telhado sem as cumeiras, né? E aí, já ia precisar de um aditivo antes de iniciar a obra. Então, nós reunidos com a diretora Lisandra, nós ali nos colocamos, pensamos, e como nós tínhamos os recursos, tinha finalizado há poucos dias a questão do pastelaço, nós tínhamos recursos. E aí a gente entrou em contato, quero também agradecer, por mais que a gente não comprou diretamente dele, mas foi uma pessoa fundamental, que deu todas as dicas para nós, a questão do telhado, que é o que vende, que é o Alessandro, da Majufer, né, pessoa de fundamento, né, deu todas as dicas para nós. Nós acabamos tendo que comprar da mesma empresa, que a própria empresa que ganhou a licitação comprou, porque tem toda uma questão de estrutura, tem que ser iguais, né, as telhas da mesma máquina, do mesmo local, tudo. E aí compramos, aí fizemos uma consulta, através da questão da legalidade, né, na Secretaria de Educação, e fizemos uma reunião de todos esses, da comunidade escolar, né, e aprovamos para nós comprarmos as telhas. Então, nós gastamos R$7.717 do pastelaço no telhado também. Só que, claro, a gente vai dizer, o Estado tinha que dar. Tudo bem, o Estado mandou e tal. Só que nesse momento a gente não podia ficar achando culpado para nada. Nós tínhamos que achar uma solução.
É, e se faz um aditivo ia demorar mais um tempo.
Mais um ano, quem sabe até dois. E aí a solução foi essa, nós compramos esse material. Então, graças a Deus... Então, aquelas pessoas que estão nos ouvindo, que comprou um ingresso do Pastelaço, que fez com uma doação, aqueles, os professores, os pais, funcionários da escola que foram lá colaborar, né, naquele dia, foram responsáveis por essa obra estar iniciando, né, professor José Luiz? Porque se não fosse essa questão, nós estaríamos com essa obra parada. E graças a Deus a gente teve bom senso, a própria empresa também disse, bom, então você entra com o material, eu entro com a mão de obra, porque ele também não tinha licitado esse item, né, que também vai dar uma mão de obra para ele, e acabamos pensando assim melhor. Então acho que é dessa forma que a gente pensa, tentando ajudar, né, já temos outras atividades para o início do ano, quando voltar, juntamente com o Grêmio Estudantil, a direção, uma rifa, algumas outras coisas, vamos finalizar a questão do muro que tem em volta da escola, pinturas, né? Então, a comunidade escolar, lá os professores, direção, alunos, pais, estão todo mundo bem envolvidos, assim, para nós ter a nossa escola cada vez melhor.
Perfeito, muito bom. Pois não, professor?
A gente só quer colocar que nós temos um grande trabalho na parte estrutural da escola, né? Não só a questão do coberto, que é o mais principal neste momento, mas temos também a parte da pintura, temos a parte da estruturação ao redor da escola, que é a questão do muro, ainda que estamos com algum problema. Temos uma questão do ginásio também, que a gente está logo aí, vamos estar resolvendo esse problema. O pessoal está trabalhando, o Braulio, a nossa diretora, com a nossa equipe lá, com as outras professoras, estão trabalhando incansavelmente para que a gente consiga resolver esse problema também no ginásio. E a gente coloca também que a gente está com as matrículas abertas lá da escola, né? A escola está funcionando em situação de plantão, né? No turno da tarde, a partir das 13 horas. As crianças que têm interesse em estudar lá no estadual, na escola Arabi Augusto Onaco, a nossa escola é uma das maiores escolas aqui da Lagoa Vermelha, trabalha nos três turnos, turno da manhã, turno da tarde, turno da noite, né? Temos aí mais ou menos em torno de 400 alunos, né? A gente vai estar aí fazendo as matrículas até dia 21 do mês de fevereiro agora. Pode procurar, se dirige até ao setor da secretaria lá da escola, que aí a gente vai estar efetivando a matrícula do aluno e o aluno vai estar aí frequentando a nossa escola, que é uma escola que tem uma ótima estrutura, né?
Sem dúvida nenhuma. E um bom número de alunos também, né? Quantos professores são?
Olha, não tenho certeza, mas é em torno de 45, 46 professores no total que trabalham na escola. Mas os funcionários que tem para manter todo o espaço, merendeira, faxineira, monitor. Então tem bastante gente que trabalha na escola para a gente conseguir aí dar uma boa sustentação para que essas crianças, adolescentes, frequentem o nosso espaço lá com qualidade. Né?
Uhum. Bom, Braulio, você tem ideia então depois qual que vai ser a próxima etapa aí? Depois de resolvido o problema do telhado, vai para o muro ou tem algo assim mais urgente?
Não, nós vamos nos reunir, né, como eu falei, entre o Grêmio, ou o CPM, o Conselho Escolar, a direção, para definir essas ações, né? Eu acho que trabalhando unido, nós vamos conseguir. Nós estamos com o ginásio, que o professor José Luiz falou, interditado, né? Então, ele está interditado desde o ano passado também e está sendo finalizado o projeto, né? Através da CRO de Vacaria, que está concluindo o projeto tanto do ginásio como também da parte elétrica. Então, nós dependemos dessa questão deles para fazer encaminhamento no Estado, para depois nós ir em busca de fazer aquela pressão para liberar os recursos e tal, que é muito demorado, é uma morosidade, sai de um setor, vai para outro, aquela coisa toda, mas que infelizmente é assim que funciona e nós temos que nos adaptar e estar cobrando, né, e estar sempre junto e tal. Então, é dessa forma que nós vamos fazer. Mas nós queremos aí que os pais fiquem... O maior objetivo nessa entrevista nossa aqui é trazer uma tranquilidade para os pais, para os alunos que perguntavam como é que está a nossa escola, o que vai ser feito, né? Será que vai estar pronto? Então, esse é o nosso maior objetivo, é comunicar os alunos que estão em casa, que precisam saber que a escola está sendo melhorada para que eles possam retornar todos aí e ter um local que merecem, não só os alunos, como os professores também, que têm maior boa vontade, estão sempre interessados em transmitir o maior conhecimento possível para os alunos que queiram.
Diz bem, Braulio, que tem que se adaptar, que está sendo assim, essa demora toda, essa burocracia, mas não deveria, né? Isso é muito claro que o Estado não deveria, principalmente na questão de educação, né? Não deveria demorar um ano para tentar resolver um problema, né? Não pode, é uma questão muito... urgente e necessário, o Estado tem que repensar isso, evidentemente que que é o Estado como um todo, né? Não são os profissionais que trabalham aqui nem na
é coordenadoria, né?
Nem na Coordenadoria Regional de Educação, nem tampouco na Coordenadoria Regional de Obras lá do Pinote e Vacaria. Né? Mas é o Estado como um todo, muito demorado, né? Muito lento e não tem mais espaço para isso.
A burocracia é muito grande, né? Inclusive essa obra é uma obra emergencial, né?
Pois é.
Então imagine se não fosse emergencial, quanto tempo faltava, né? E até o próprio empresa que ganhou, né? Ele perguntou, falava para nós, o engenheiro Alexandre, né? Ele disse, olha, essa obra ela tem tem Ministério Público envolvido ou não? Eu falei, não tem, só tem. Eles não, porque é uma obra que atendou muito rápido, era muita pressão, ele via, né? Porque a gente andava, é porque a gente está sempre com contato, via um setor e procurava, e a gente vai buscando esses contatos, né? Vai tendo conhecimento na área e vai. Uhum. E tem que ser na pressão, né? Se tu deixar, as coisas passam de anos e anos aí, e quando vê, a escola cai e não levanta mais, né? E muitas vezes os governantes têm interesse. O povo não tem reconhecimento, né? Eu sou um defensor, um apaixonado pela educação. Sei que a forma que nós mudar o nosso país, né? Nossa cidade, nosso estado, é através da educação. Então, queremos uma escola cada vez melhor para os nossos alunos.
Certo. Professor José Luiz Costa, vice-diretor do Colégio Estadual, mais uma informação e desejar muito obrigado pela presença aqui no programa.
Não, a gente só, como falou anteriormente, tranquiliza a nossa comunidade escolar, que provavelmente a gente vai fiscalizar, vai estar verificando a todo momento lá a questão do andamento da obra, para que a gente consiga voltar a todo vapor dia 21 de fevereiro com o número máximo de alunos, usando já a estrutura que estava interditada. Então esse é o nosso sonho. Viemos desde março aí trabalhando em cima disso e agora, felizmente, as coisas começaram a andar. Na última quinta-feira a empresa já veio todo o material. Hoje o pessoal já iniciou na última quinta-feira, parece que o pessoal já está aí. Então vamos dar andamento e com certeza vamos iniciar o ano de 2022 com o pé direito.
E aulas presenciais, né? Importante lembrar que serão aulas presenciais
com
a partir
certeza,
de agora,
com
né? Para todo certeza. Mundo. Bom, Braulio Guedes, que é também o presidente lá do CPM, uma das lideranças do Colégio Estadual, parabéns pelo seu trabalho, obrigado pela presença aqui. Leve um abraço também a todos os demais lá da comunidade escolar.
Obrigado, Aduir, obrigado a todos, mais uma vez, que colaboraram e vêm colaborando com a escola aí, e que nós aí tenhamos, se Deus quiser, um ano 2022 muito melhor aí, com aulas presenciais, com toda a sala de aula aí, e os alunos e professores, direção, todo mundo pais, né, todo mundo empolgado e pensando sempre no melhor para nossos alunos. Obrigado.
Muito obrigado. E vamos acompanhar o andamento dessas obras, né, e que possamos já estar lá no início do ano letivo também acompanhando a cerimônia de reinauguração, digamos assim, das obras lá, das estruturas do Colégio Estadual. Vamos ao intervalo, são 9 horas e 38 minutos, 26 graus e meio de temperatura, já voltamos. Preciso falar da saudade, é preciso falar da paixão. É
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Segunda não tem pra ninguém. Segunda é mais